Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Medicina. Eu sou Marcos Neves e hoje conversaremos sobre a importante condição clínica associada ao risco de desenvolvimento de trombose no organismo, as trombofilias. E para dar luz à nossa temática, o nosso convidado de hoje, ele é médico pela UFPB, é especializado em hematologia pelo Hospital das Clínicas da USP, é professor e médico da UFPB e do Hospital Universitário Laura Vanderlei. Dr. Fábio Botelho, seja muito bem-vindo ao nosso episódio e ao nosso podcast.
Muito obrigada, é uma alegria como sempre estar aqui, poder falar de um tema sempre muito importante e vamos lá.
Perfeito. Doutor, então, para a gente começar a dar o pontapé inicial ao nosso episódio, como o senhor definiria e caracterizaria as trombofilias?
Bom, trombofilia é um termo genérico que significa qualquer condição que aumente o risco de trombose. Então, por exemplo, só você estar imobilizado em casa por algum motivo, uma fratura, um trauma, é uma condição trombofílica. Porém, quando a gente lê na literatura clássica o termo trombofilia, normalmente se refere a algumas condições específicas que aumentam o risco de trombose, principalmente por atuar na hemostasia. Então, seria uma condição, se a gente lembrar da tríade de Vischel, a gente tem estase, a gente tem hipercoagulabilidade e a gente tem lesão vascular. Então, as trombofilias, o termo que a gente, quando lê na literatura, quando alguém fala, eu tenho trombofilia, fulano tem trombofilia, normalmente se refere a condições que atuam aumentando a hipercoagulabilidade.
Perfeito, professor. Agora que a gente entendeu a definição geral das trombofilias, existe algum critério de classificação dessas trombofilias?
Do ponto de vista prático, a gente classifica em trombofilias hereditárias, que são condições, pelo próprio nome, que a pessoa nasce com isso e que, na maioria das vezes, até vou aproveitar o espaço, a pessoa que nasce com trombofilia hereditária não vai ter trombose. Vai passar pela vida, nem sabe que tem. E tem as condições adquiridas. Então, acho que a principal classificação hoje prática para a gente é trombofilias hereditárias ou trombofilias adquiridas. Obviamente, existem outras, como o mecanismo, se é autoimune, se é relacionado a aumento do fator de coagulação, mas do ponto de vista prático, que a gente usa no dia a dia pensando nisso, hereditário ou adquirido.
Tendo em vista agora a epidemiologia das trombofilias, no nosso país, no Brasil, ela é uma condição comum de se observar ou ela é um pouco mais rara? Se eu puder destrinchar essa questão das adquiridas e das hereditárias, como é que é a questão epidemiológica delas aqui no nosso país?
Perfeito. A gente não tem muito estudo brasileiro, especificamente com a coorte brasileira. Então, a gente acaba extrapolando um pouco dados internacionais. Mas, de forma geral, as trombofilias hereditárias, elas são raras. A mais comum, que é uma mutação conhecida como fator 5 de Leiden, ela é positiva em 5% da população caucasiana. Caucasiana. E é tida como algo mais raro em negros e latinos. Então, no nosso país, a gente não tem exatamente um dado, mas se você pega esse 5% em caucasiana, baixaria para menos de 1% aqui. E depois dela, todas as outras hereditárias, elas vão tendo uma incidência bem menor, até que a gente tem, por exemplo, a deficiência de antitrombina, que é 1 para 1 milhão. Então, em geral, são condições raras. As adquiridas, então, são mais raras ainda. Você pega a síndrome do anticorpo antifosfolípide, ninguém sabe exatamente nem a incidência. A hemoglobinúria paroxística noturna é 1 para 1 milhão. Então, são condições no global raras.
E aí, a gente, estando num cotidiano clínico, e chega ao nosso consultório um paciente com suspeita de trombofilia, que outras síndromes a gente deve investigar em um paciente com esse tipo de suspeita para a gente descartar os chamados diagnósticos diferenciais?
Perfeito. Então, normalmente, a suspeita de trombofilia, ela vem de alguém que, em geral, teve um episódio trombótico. Então, no grosso do nosso dia a dia, chega no nosso consultório o paciente que teve uma trombose e veio para investigar. Então, a primeira coisa é você tentar entender o mecanismo daquela trombose. Por exemplo, se a mulher estava em uso de anticoncepcional, é muito mais provável que tenha sido um anticoncepcional do que necessariamente você ter ou não alguma mutação. Se a mulher estava grávida, É mais provável que tenha sido a bomba de hormônio da gestação. Se estava imobilizado, se teve um trauma, se está fazendo reposição de testosterona, que está na moda agora e tem aparecido muito trombose, principalmente em homens jovens, em uso de reposição hormonal. Você olhou, não tem nenhum fator desse? Segundo ponto, vê a história familiar. Tem alguém na família com trombose, infarto ou acidente vascular cerebral antes dos 55 anos de idade? É uma outra pergunta importante. Por quê? Porque o fato de eu achar uma mutação não necessariamente coloca ela como diretamente implicada nisso. Porque a maioria dessas condições hereditárias de trombofilia, elas são de baixa penetrância. Então, a pessoa tem um gene, mas não vai se manifestar. Então, vou dar um exemplo bem prático que eu pego no meu dia a dia. Chegou uma moça aqui com a trombose. Faz 10 anos que faz uso de anticoncepcional, nunca teve um trombo. Já engravidou 2 vezes, nunca teve um trombo. Você testa uma mutação dessa e acha, provavelmente essa moça, essa mutação não tem nada a ver com isso. Ela nasceu, tá, anos com essa mutação, chupou 10 anos de anticoncepcional, não teve nada, engravidou 2 vezes, não teve nada, mesmo portando essa mutação. Então, provavelmente essa mutação não é importante para esta paciente, principalmente se a história familiar dela for negativa. Então, acho que o principal diagnóstico diferencial é para ver causas de trombose. Dito isso, existe outro braço que são equivocadamente interpretada pela maioria dos colegas, é a questão da associação de trombofilia hereditária, principalmente com intercorrências gestacionais, principalmente aborto. Então, com mais a literatura estuda, mais ela entende que não tem relação de trombofilia hereditária com perda gestacional de repetição. Então, é muito comum também chegar para a gente no consultório pacientes com história de ter perdido um bebezinho e que fizeram qualquer exame desse e acharam uma mutação dessa e vem para a gente como se fosse o fim do mundo, né? Primeiramente que já vem naturalmente angustiada, sensibilizada pela perda, mas a gente precisa conscientizar que hoje em dia, com mais você estuda a associação dessas alterações com perda gestacional, menos você vê, menos você encontra.
Perfeito, professor. Interessantíssimo o raciocínio clínico por trás da chegada da conclusão do diagnóstico diferencial, né, das trombofilias. E fazendo um gancho com relação à pergunta anterior, eu gostaria de perguntar também para o senhor o que devemos fazer no exame físico desses pacientes?
Bom, normalmente a gente vem procurado num paciente que já tem história de trombo. Então, o exame físico é buscando algum sinal se você tem ou não aquela trombose ativa. Então, se for na perna, procurar edema, empastamento de panturrilha. Se for trombose pulmonar, buscar dispneia, alguma alteração da ausculta respiratória. As trombofilias em si, elas não dão normalmente outros sintomas que não trombo, com exceção de algumas trombofilias adquiridas raras, como por exemplo a síndrome do anticorpo antifosfolípido. Essa doença é uma doença autoimune, onde o paciente produz autoanticorpos contra fosfolípides, causando lesão endotelial, ativação plaquetária. Mas também ela tem outras sintomatologias autoimunes, como por exemplo, livedo reticular, rache cutâneo, às vezes está associado a um lúpus, então você faz o exame clínico, acha lá um rache malar, um eritema malar, ou a hemoglobinúria paroxística noturna, que pelo próprio nome diz, vem associada à hemólise, e aí você vê icterícia, descoramento de mucosa, mas as trombofilias hereditárias, as trombofilias como um todo, em geral, não têm sintomas específicos.
Então, no caso, eu fiz a anamnese do meu paciente, eu realizei esse exame físico, cheguei a conclusões de diagnóstico diferenciais, mas eu ainda sigo com a suspeita, claro, de que esse paciente possui uma trombofilia. E aí, como é que a gente deve dar prosseguimento a essa investigação? Certamente os exames laboratoriais serão fundamentais para fechar um diagnóstico, né? Quais nós devemos solicitar para o manejo desses pacientes?
Os exames para investigar trombofilia são basicamente 6. A mutação do fator 5 de Leiden, a mutação da protrombina, a dosagem da proteína C, da proteína S e da antitrombina para avaliar as trombofilias hereditárias. E a pesquisa do anticoagulante lúpico e dos anticorpos anticardiolipinas IgM e IgG para a pesquisa da SAF. Existe um terceiro autoanticorpo para SAF que, se você tiver disponibilidade, vale a pena pedir, que é o antibeta 2 glicoproteína 1. Basicamente, é só para qualquer outra coisa que aparece aí algumas mutações. Tem uma, Marcos, que é uma dor de cabeça, que é a metileno tetraidrofolato redutase. É uma variante, 50% da população tem. Hoje é um dos poucos consensos em trombofilia que essa desgraça não aumenta a risco de trombose em ninguém, mas o povo pede. E por estar presente em quase 50% da população, vai aparecer. Outra também que, a princípio, é uma confusão, é um exame que chama PAI, que é para ver o inibidor do ativador do plasminogênio, uma variante genética também, que também é comum na população, a variante 4G4G. E o que eu acho interessante é que quando você pede o exame do PAI em algum laboratório particular, lá embaixo ele coloca assim: pacientes com a variante genética podem, de repente, apresentar maior risco de infarto agudo do miocárdio. Eu nunca vi um cardiologista usar isso para nada. Mas o povo pede e aparece. Então, basicamente, trombofilia são esses 7 exames que eu falei para vocês. Vou repetir novamente. Fator 5 de Leiden, mutação da protrombina, as dosagens, a atividade da proteína C, da proteína S e da antitrombina, e os autoanticorpos da SAF, que a gente vai pesquisar o anticoagulante lúpico, o anticardiolipina IgG-IgM e o antibeta 2 glicoproteína 1 IgG-IgM.
Doutor, e com relação à disponibilidade desses exames laboratoriais? Eles vão ter em grandes centros, eles estão mais vinculados, eles estão mais vinculados a grandes centros de estudos, ou eles são disponíveis em ampla margem, assim, para várias cidades?
Não, eles hoje em dia são exames bem mais disponíveis. Né? Obviamente, se você tem ou não acesso a esse exame no Sistema Único de Saúde, depende da sua localidade, do hospital que você trabalha ou você está sendo atendido. Muito provavelmente pelo Sistema Único de Saúde, isso vai estar disponível só em grandes centros. Aqui no nosso estado, por exemplo, na cidade de João Pessoa, que é de onde nós estamos gravando, o Hemocentro, ele consegue fazer uma parte desses exames pelo SUS, mas eu acho que ele não consegue fazer todos. Posso estar enganado, e se eu estiver enganado, já peço desculpa que é o Hemocentro. Mas, em geral, eu acho que ele faz uma parte, e a outra parte o paciente consegue fazer no particular. E aí você fez uma pergunta interessante, e eu vou aproveitar a deixa. Eu não sei se vai ter alguma pergunta específica disso, mas eu vou fazer uma deixa, que é o seguinte: a pesquisa de trombofilia, ela custa caro. E, pelo menos as trombofilias hereditárias, na maioria das vezes o resultado não vai mudar a sua conduta. A sua conduta do tempo de anticoagulação, qual anticoagulante você vai usar, ela não vai ser modificada se o paciente tem fator 5 de Leiden ou deficiência de proteína C. Isso não muda a conduta na maioria das vezes. Então, há quem advoga, eu sou dessa escola, que na maioria das vezes não faz sentido testar. Porque você vai fazer um teste cujo resultado não vai interferir diretamente na sua conduta, eminentemente aumentando a angústia do paciente. Claro que há situações que o teste vai ser útil. Já a SAF, que é aquela do anticorpo antifosfolípido, de fato ela muda a conduta. Por quê? Porque uma vez presente, o tempo de anticoagulação do paciente é eterno, vamos dizer assim, e o anticoagulante específico de melhor resultado é você usar o cumarínico, ao invés desses novos anticoagulantes como a rivaroxabana ou a apixabana. Então, a SAF muda a conduta, se o paciente tiver. Os outros, em geral, não mudam. Então, é um conceito que nem sempre é fácil de digerir, e também para o paciente, que às vezes ele coloca toda a expectativa dele naquele exame.
E dando agora um direcionamento maior para aquele paciente que já foi diagnosticado com trombofilia, ou seja, o seu quadro já está cravado, ele já foi diagnosticado pelo médico, essa condição, ela deve ser tratada como urgência?
De forma nenhuma. A única urgência que você tem é se a trombose que o paciente tem for uma urgência. Mas aproveitando também essa pergunta, na verdade, as trombofilias só devem ser pesquisadas de 3 a 6 meses após o evento agudo. Uma confusão é quando você vai fazer esses exames com o paciente recém-diagnosticado pela trombose. Por quê? Porque a própria presença do trombo pode consumir esses anticoagulantes, fazer um anticorpo aparecer. Então, a recomendação é que você pesquise pelo menos 3 meses após o evento agudo, que foi a trombose que gerou a questão. E aí, óbvio, se a recomendação é que você pesquise 3 meses após o evento agudo, quando o paciente chega que você faz a pesquisa e tem um resultado, já não está naquela fase aguda. Já está ambulatorialmente acompanhando.
E agora eu vou puxar para o lado agora do médico recém-formado que está numa situação em que ele esteja numa USF, por exemplo, numa UPA, e aí vai chegar um paciente com um quadro de trombofilia, em que ele vai fazer toda aquela abordagem que nós discutimos anteriormente, mas ainda não possui um direcionamento claro com relação às hipóteses diagnósticas desse paciente. E aí, como é que esse médico deve referenciá-lo adequadamente?
Olha, pensando na unidade básica, normalmente o médico vai referenciar esse paciente, também como coloco, sempre frisando, pelo quadro de trombose. Perfeito? Então, se é uma trombose de perna, ele vai encaminhar para o vascular. Se é uma trombose, uma suspeita de embolia pulmonar, vai encaminhar para o pneu. E, muito provavelmente, a pesquisa de trombofilia vai ser feita já por esse especialista, né? Eu não acho que seja da unidade básica de saúde, do médico da unidade básica, essa preocupação de pesquisar trombofilia. A preocupação dele, de fato, é duas coisas: saber suspeitar e, eventualmente, diagnosticar uma trombose, e saber fazer os anticoagulantes, que é tratar a trombose. Mas essa investigação de trombofilia, de fato, eu não acho que seja relevante para ele se preocupar com isso. Por quê? Porque é uma investigação que, como eu te falei, né, mas um pouco atrás, nem sempre vai mudar. É uma coisa, às vezes, que não traz necessariamente um ganho para o paciente. Então, eu deixaria isso, se eu fosse aqui, para quem está aí trabalhando na unidade básica de saúde, né, você encaminhar, de fato, para investigar se você achar que faz sentido. E se preocupe em aprender a tratar a trombose, né, a checar um INR de um Marevan, a saber prescrever uma heparina, que é muito mais útil para o paciente nessa fase.
Doutor, e agora antes de finalizar o nosso episódio, agora resumindo a temática como um todo, quais são os principais pontos que os nossos ouvintes, estudantes de medicina, médicos recém-formados, eles não devem esquecer sobre esse tema?
Perfeito, eu vou dar aqui 4 pontos rápidos, perfeito? Primeiro, a maioria das vezes que você pensa em testar trombofilia, lembre, vai gastar dinheiro e talvez o resultado não ajude. Então, pense muito bem se você acha que vai valer a pena para você e para o paciente. Para você, no sentido, se isso vai lhe ajudar a tomar uma decisão de tratamento, e para o paciente, no sentido, se essa decisão, de fato, vai ser em benefício do paciente. Segundo ponto, SAF sempre. SAF é algo que eu acho que merece ser lembrada, primeiro, que é uma doença adquirida, então o histórico do paciente pode ser completamente negativo. Segundo, que ela muda a conduta. Terceiro, o fato de esses exames, se você for optar por investigar, serem feitos apenas pelo menos 3 meses após o episódio agudo. Não precisa ter agonia de investigar isso. E quarto, que eu acho mais importante, o fato do paciente não ter uma trombofilia talvez o coloque mais em risco de ter uma nova trombose. E isso é um conceito que nem todo mundo compreende, né? Se você tem uma trombose do nada, simplesmente fiz uma trombose, fui investigar e não achei nada, talvez o seu risco de ter uma nova trombose seja até maior do que quem você acha alguma coisa. Então, sempre lembrar de orientar os pacientes, os cuidados gerais de trombose, que é usar meia, andar, se movimentar, se for mulher, não tomar mais hormônio estrogênio, a não ser que seja a única forma de tratar. Por quê? Porque às vezes o paciente faz o exame de trombofilia, vem tudo negativo, ele tem aquela falsa sensação de segurança que, na verdade, não foi nada. Quando pode ter sido, na verdade, uma situação de maior risco de recorrência desse trombo. Então, para encerrar mesmo, que eu sei que a gente tem tempo, bom senso. Bom senso. Como tudo na vida. Bom senso e, como diria Jorge Benjó, dinheiro no bolso e canja de galinha não faz mal ninguém.
Professor, muito obrigado por ter aceito nosso convite e pela disponibilidade do senhor no dia de hoje. Foi uma excelente conversa e tenho certeza que nossos ouvintes também gostaram bastante.
Eu que agradeço, foi um prazer e tamo junto.
E a você, ouvinte, muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio. Não deixem de nos seguir nas plataformas agregadoras do podcast e no nosso Instagram, @cafecommedicina_ufpb. Se você tem alguma sugestão, elogio ou crítica, manda para a gente no nosso Instagram ou no nosso e-mail, programacafecommedicina@gmail.com. Até a próxima!